Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Oswaldo, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes.
Conversando em off, né, Simone, para a gente marcar a entrevista, o bate-papo, você falava que o projeto Promoção da Saúde do Paciente Diabético teve aí algumas mudanças, não é? Talvez a semana que vem também teremos outras novidades. Mudou também local de atendimento. Qual que é essa situação do paciente diabético?
Há um ano atrás, né, quando eu estive aqui para lançar o projeto, ele tinha um financiamento do Estado do Paraná. E este financiamento é um financiamento para a Bolsa. Então, tinha na equipe uma enfermeira recém-formada e 6 estudantes, sendo de enfermagem e de educação física. Então, por esse... só que o projeto ele tem validade de 1 ano, né? Só que também a universidade, ela também oferece outras modalidades de Bolsa, que é Bolsa Extensão, Bolsa Pesquisa. Então, assim, Bastante bolsistas que sempre atuaram neste projeto. Então, para você ter uma ideia, teve um período que eu estava com 11 bolsistas. Então, né, bastante pessoas para trabalhar no projeto. Como ele teve uma duração de 1 ano, então esse projeto que eu estava na Unidade União, no IBC, no Invernada e em Itabaracá, ele acabou. E eu estou aguardando, porque daí a gente fez a submissão novamente desse projeto, e eu estou aguardando, é para ser a semana que vem, que saia um resultado, e eu estou otimista que tenha um resultado favorável, que a gente possa dar continuidade em outras unidades também.
Tá, mas por enquanto,
enquanto
esse pessoal que era atendido nessa localidade, já tinha uma certa quantidade de pessoas que eram atendidas quase que semanalmente, e como que fica?
Então, nós fizemos mais de 600 atendimentos durante esse período, mas a gente não vai parar. Então, nós transferimos esses atendimentos aqui para a clínica de enfermagem. Então, ficou um local só, né? Aqui na clínica de enfermagem,
do lado da rádio. Quais os dias que vocês estão sendo feitos?
Nas quintas-feiras.
Então, nós temos ali a saúde do homem, que é nas terças, né?
Na terça, isso.
Terça, e na quinta tem...
E tem um projeto também de saúde da mulher que acontece mulher, na quarta.
Aí então, fecha o ciclo aqui, né?
Isso, daí nós por sinal, o atendimento começou ontem. Então, a gente vai atender tanto o paciente novo, aquele paciente que queira ser atendido, que ainda não foi durante esse período, e aqueles que a gente já tem o acompanhamento.
E essa novidade que pode aparecer semana que vem, que pode adiantar alguma coisa um pouquinho? O que é que pode ser isso aí?
Novo
atendimento,
novos
novo
atendimentos,
projeto.
Inclusive para atendimento em Santa Amélia.
Legal.
Ampliando, né? Ampliar. A gente tem a possibilidade de ampliar o atendimento do projeto.
Isso é importante, porque hoje nós temos Bandeirantes e Itabaracá, né? E dá para expandir mais, né?
O que a gente precisa de mão de obra,
né?
Então, essa proposta tem também recém-formado, tem estudantes, porque é importante também a gente pensar numa equipe multidisciplinar, que é o nosso foco do diabetes. Porque o diabetes, ele precisa de 3 pilares para você conseguir controlar. Uma alimentação balanceada, adesão à medicação, ao medicamento, né? Você tem que tomar certinho e tomar o medicamento que for passado. E atividade física. Então, esses 3 pilares são importantes para o controle da glicemia, para o controle do diabetes.
Você tem uns que só quando chega no 180, 200, 240 que vai tomar remédio.
Não pode.
Tem bastante que é assim, viu? Tem bastante.
Eu nem sei, meu.
Porque assim, o que acontece, está falando isso o Oswaldo, quando você faz o exame da glicemia, né, ele vai te dar um momento. Então vamos pensar lá que hoje você fez, deu 180, mas esse é o valor real, você está vendo o momento. Será que essa glicemia já não está mais alterada do que isso?
Não, sem contar que na hora que a pessoa vai fazer o exame, uns 2, 3 dias antes, ele dá uma... Ele controla um pouco, ele diminui o açúcar.
Mas quem tem diabetes já é normal, né? Ele já
regula, né?
Mas aí ele quando dá... Quando é o final de semana que ele abusa, aí chega na segunda, aqui na hora do café, ninguém, rapaz...
Chega com 2 quilos de fruta...
Não pode, porque assim, você tem que ter esse controle, né, porque hoje mesmo a gente estava falando disso. O diabetes e as suas complicações, elas não aparecem assim, nossa... Eu descobri que eu estou com diabetes hoje e amanhã eu estou com uma ferida no pé.
É lá na frente, né?
Não, as coisas são silenciosas. Tanto a doença, a descoberta dela, quanto as complicações. Então, a importância de você estar sempre monitorando, né? Qual que é o ideal? O ideal é não ter diabetes. Mas se você tem diabetes, o que você tem que fazer? O controle.
E se ele tem o diabetes e sabe há muito tempo que ele não tem, ou já tem algum tempo que ele está com esse problema, o que aparece primeiro na pessoa? o sintoma. O que, que é?
Ele tem? Não sabe que tem.
Ele não sabe. Tá. E também não fez exame. Ah, estou bem, não tem nada.
Não,
tá.
Não, às
mas
vezes
alguma coisa vai se manifestar, alguma
Navarro,
coisa.
A gente já viu caso assim, a pessoa estava com 240 de glicemia, é alto. É. Daí assim, ó, olha, você precisa passar pelo médico, porque você já tinha feito exame alguma vez? Não, nunca tinha feito. Ó, 240 é o valor. Não, mas eu não estou sentindo nada. É. Então, esse que é o problema, é você não estar sentindo nada.
E a hora que ele sentisse, Simone, assim?
Então, o que ele pode... Normalmente, o que acontece? Parece que minha visão está meio embaçada.
Eita.
Urinando demais à noite.
Urinando demais, muita sede, perda de peso sem explicação. Então, são sintomas...
Ah, perda de peso
perda
também?
Perda de peso, Não. Estou falando assim, alguns dos sintomas, não é que você tem que ter tudo. Né?
Tá.
Então, assim, nossa, eu tenho muita sede. E, consequentemente, muita sede, muita vontade de urinar. Né? Então, assim, tem todas essas questões que você tem que levar em consideração. Então, assim, tem um estudo que fala assim, quando a pessoa descobre, vamos supor que você descobriu que você tem diabetes esse ano. Tem um estudo que fala que essa glicemia já está alterada há pelo menos 5 anos.
E ainda tem um jeito de melhorar a situação dele ou já está...
Não, então, mas imagina só, se em 5 anos a glicemia dele está alterada, será que não causou nenhuma complicação?
É.
Né? É porque tem aquele que fala, ah, eu estou no pré-diabético. Como é que é o pré-diabético? Tem que me perguntar aqui, o que significa o que é pré-diabético?
Você tem uma margem de valor que você dá nos seus exames, que você considera pré-diabético. Vamos falar um aqui que é o nosso exame padrão, que é a hemoglobina glicada. Se ela der em torno de 6,4, você é considerado pré-diabético. Né? Então, assim, o que você tem que fazer? Reduzir doce, carboidrato,
gordura lá,
e bebida alcoólica.
Mas, doutora, a gente sabe que muito pouca gente faz esse exame. Faz geralmente glicemia que vai dar lá. Ah, eu estou com 99, 110, 120, 130. Ou por que que não, já não, os médicos já não exigem para fazer esse glicado?
A hemoglobina glicada?
É.
Seria um exame importante.
Que né? Eu acho que é o que mais
é
certo,
um exame
né?
importante. Na verdade é o padrão. Porque a hemoglobina glicada, ela te dá a média dos últimos 3 meses. E a glicemia, aquela de jejum, aquela, né? É importante? Claro que sim.
Mas ele tem que pedir?
Mas é o momento.
O médico tem que pedir esse exame?
Tem que pedir
o exame.
Você não pode fazer o exame e já
não,
pedir.
Pode.
Faz o hemoglobina aí.
Não, pode. Você pode chegar no laboratório e pedir o exame. Você pode,
sim.
Né? Mas vamos supor, se você passa numa unidade de saúde, um exemplo,
sim.
Né? Você vai querer fazer pelo SUS ou por algum convênio. Você tem que ter um pedido médico. Mas dá para fazer.
Simone, agora falando também outros já que é a coordenadora de projetos da UEMP, tem projeto futuro?
O Navarro, agora recentemente a UEMP participou de um edital da Itaipu.
Uhum.
De extensão e sustentabilidade. E foram 4 projetos aprovados da UEMP. E eu tive a graça e a satisfação de ter um projeto aprovado. E nesse projeto, ele está nos trâmites de contratação, mas esse projeto ele também tem bolsistas.
E seria para qual área?
Para a área de... É uma área grande, porque é um programa que a gente tem do curso de enfermagem, que a gente tem médico veterinário, biólogo, farmacêutico, enfermeiro trabalhando. E quais são as áreas? Saúde ambiental, jovens socorristas, que para a questão dos primeiros socorros, né, as professoras vão na escola, educação sexual, medicamento.
Tudo nesse projeto?
Tudo nesse projeto. E parasitoses.
E esse trâmite demora o quê? Muito mais? Demora um pouco ainda?
Na verdade, o edital final é para sair hoje.
Ah.
Já foi aprovado e agora tem aqueles trâmites de bolsista, conferir documento, né? Então tem
itens. Vai depender bastante gente, né? Porque são vários
bolsistas. São 4 bolsistas, mas são vários professores.
Agora, doutor, o pessoal está falando assim, por que que. Eu tenho uma sobrinha de 15 anos, ela descobriu porque raspou a perna e deu uma ferida. Aí a mãe levou ela no clínico geral e aí fez a triagem e viu que ela estava com uma diabetes 350.
Falta de cicatrização, possivelmente. Esse
também,
foi o caso,
né?
Que ela levou. Possivelmente, né? Não cicatrizava.
Mas desde pequeno ela fazia exame de sangue e nunca apareceu.
Nunca tinha dado?
Mas 350 é bem alto, né?
É alto.
O limite é o quê? 90?
100. 99. 99. Teve uma alteração agora, né? Na Sociedade Brasileira do Diabetes, agora é 99.
É porque muita gente diz que é até 120.
Não é mais.
Não é mais.
Jejum não, tá? É, se você comeu alguma coisa, ou o que a gente chama de pós-prandial, pode dar até 140.
É, né?
É.
Chegar em jejum, tem que ser até 99.
99.
É, então, tem que fazer isso.
Chegar em casa, tem que dar uma olhada no meu último que eu fiz.
Né? Na verdade, assim, o que as pessoas precisam?
Eu não lembro.
Se você tem caso da família, você tem que cuidar mesmo, tá? É, mas, assim, sempre tá fazendo esse exame.
Isso é a mesma coisa, vamos dizer assim, caso da tiroide, né?
Exato.
Tem as pessoas na família. Tem, pode ter que você vai ter também, esquece. Coração, mesma
não,
coisa.
Mas o exame, igual a Simone fala, é como se fosse fazer aquele hemograma completo, e sai tudo, né?
Ali,
e tem esse
viu.
Outro que você hemoglobina falou.
Hemoglobina glicada.
Pra colocar junto. Eu acho que você já fica bem aparado, no caso, né?
É, mas eu acho que devia ser obrigatório a glicada. Né?
É, hoje a gente tem um costume assim maior que... Isso é pedido para os pacientes diabéticos, né?
Uhum.
Mas o que você fala é assim, da população
da
geral,
população.
Já que vai fazer, né? Já que vai comer sangue,
é.
Né? Já aproveita e já faz.
É porque a gente já vendo vários aqui, eu estou só pegando uns aqui, ó, boa tarde, minha mãe botou o pé por causa da diabetes e ela não sentia nada, foi apenas uma ferida.
É, e perdeu o pé.
É, para você ver.
É, porque agora a senhora falou, já tirou o sangue. Porque você vai lá, tira o sangue, faz o exame, leva pro médico, eu falo, vai ter que fazer hemoglobina glicada. É, mas eu vou tirar outra quantidade de sangue, a pessoa já olha.
Não, é bom fazer. Mas sabe o que acontece também, Oswaldo, desse projeto que a gente começou, né, um ano atrás, o que a gente verificou nas pessoas que a gente fez o atendimento? Foram 600 atendimentos, 599, para ser bem precisa. Mais de 80% das pessoas que nós atendemos nunca tinha tido os pés avaliados. Então, o que é importante isso? Porque às vezes é isso, ó, você não está sentindo alguma coisa, parece que está dormente meu pé, nossa, como minha pele está seca, está rachando. A pele muito fria, nossa, meu pé está ficando vermelho, a pele do pé, tá? A pele do pé, corte inadequado da unha, calo, gente, isso é tão importante, e a pessoa não leva em conta, não leva em consideração. Isso tudo pode causar o quê? Uma ferida que depois vai causar uma difícil cicatrização e até mesmo uma amputação, né? Então é muito importante. Caso que a gente pegou de calçado inadequado que a pessoa usava. Porque a pessoa pisava torto, estava fazendo uma lesão no pé. Chinelo, não se deve usar chinelo. E é uma coisa tão comum, por quê? Você deixa os dedos em garra, e daí fica mais difícil para você...
Não se deve usar chinelo, você fala o quê? No geral?
Do paciente diabético.
Ah, tá.
O paciente diabético. Porque também, outra questão, o chinelo, ele é fino, às vezes você pisa um parafuso, um prego, né? Então tem todos, não andar descalço.
Uma outra pergunta, a pessoa que é doador de sangue, ela tem que fazer exame sempre. Ele não sabe que tem, vamos supor que ele ficou um tempo sem fazer. Se ele passar um sangue com diabetes...
Não, na verdade não.
Não tem nada a ver isso aí?
Não. E quando você faz o exame para doar sangue, não é feito esse tipo de exame, não faz.
Então.
O que vai fazer é para ver se você não está com anemia, para ver se você não tem alguma doença infecciosa.
Mas se ele tiver, ele pode passar para outro?
Diabetes?
Uma transfusão?
Não.
Aí não passa?
Não passa.
Diabetes não. Você
não pega diabetes.
Ah, não?
Você desenvolve.
Você desenvolve, não é
pelo sangue, não tem nada a ver. O sangue você usa para fazer o exame, mas não que ele vai transmitir para alguém.
Não, não. Não. Até mesmo porque quando você doa sangue, você separa aquele sangue também, né? Tem uns que você usa o sangue total, só plaquetas, só as hemácias, tem essa separação também, né?
Certo.
É porque é importante precisar que tudo você tem que fazer exame, gente. Não adianta, às vezes a gente vamos dizer, e às vezes nem só o exame de sangue, aquele tradicional que a gente faz. Tem que ter os outros exames, às vezes os exames específicos, como é o caso disso aí, né?
Como é o caso da glicemia,
diabetes.
Vou fazer uma pergunta para a doutora Simone, que acho que muita gente tem essa dúvida em casa, principalmente quando vai tirar o sangue, né? Quando você corta, você faz um corte, alguma coisa, aquele sangue bem vermelho, não é um sangue vermelho?
Sim.
Bem vivo. E na hora de tirar o sangue, sai aquele sangue grosso, escuro, quase preto. Por que é essa diferença, Simone? Do vermelho que sai na pele e desse que vem da veia. Será que é por isso que vem da veia?
Ah, É, eu não sei te responder, mas eu fico imaginando também assim.
Mas já notou essa diferença, lógico. Mas,
né? Será que também não é a questão que você está, o sangue seu está na seringa? A seringa também tem uma coloração, ela é mais opaca.
Coloração mais opaca.
Será,
né,
que é só o meu?
Não, não. Eu tô, não falando assim, de todo mundo, eu acho. Uhum. Eu acho que realmente, quando a gente...
Você corta aqui superficialmente e sai bem vermelho. Aquele sangue vermelhinho. E aí, quando você tira o sangue na veia, preto, escuro. Falei, mas será que meu sangue está ruim? Será que...
Essa pergunta é um pouco difícil.
Falei, vai dar tudo zero esse tempo.
Na verdade, a gente tem aqueles que são católicos de... Nós temos católicos que de vez em quando vai na igreja. E também nós temos um ser humano que de vez em quando ele faz um exame. Entendeu? E assim... É assim a vida.
É.
E aí, por causa,
principalmente os homens.
É, o homem é relaxado, esquece.
Né? Porque,
eu,
assim,
sou,
ó,
eu sou prova disso.
É. Da população que a gente atendeu,
somos.
70% foram mulheres.
Sim.
Mas por quê? Porque as mulheres são mais diabéticas? Pode ser.
É.
Mas as mulheres são mais diabéticas por quê? Por conta da... por ser mulheres ou porque elas procuram mais o serviço de saúde e contêm esse diagnóstico mais precoce?
Aquele balancinho que você falou que ia fazer, isso aí faz parte, né?
Faz parte.
Eu acho que você anotou aí, pode falar.
Pode falar.
Um balanço do projeto, né?
É um balanço do projeto. A gente,
né, que a gente entrou no assunto aqui, pessoal.
Não, mas
a gente vai, sabe?
Imagina.
É, a gente vai conforme a carruagem aqui. É, o pessoal vai perguntando.
Não, mas tem que...
Tem coisas que não dá para você perguntar aqui. Mas é que o tempo não dá para a gente fazer tudo, né? Mas esse trabalho que foi feito e está sendo feito, continua sendo feito, e vai ser maior, vai ser ampliado.
Amado.
Já até agora fez o quê? Um atendimento de quantas pessoas? Qual o balanço que se faz, doutora?
Ó, foram 599 atendimentos, tá?
Uhum.
Então a gente atendeu em 3 locais aqui em Bandeirantes, mais lá em Itabaracá. Claro. Com atividade física também, né? Que isso é muito importante. Eu venho falando no CRAS e lá em Itabaracá, no Centro de Convivência. É, gostaria de aproveitar, Oswaldo e Navarro, esse momento e agradecer muito, né, a Secretaria de Saúde do município de Bandeirantes, as enfermeiras da unidade, União, Invernada, IBC, daqui de Bandeirantes, lá em Itabaracá. O pessoal do Centro de Convivência, na pessoa da Cristiane, a enfermeira Cristiane, a secretária Sulaine, foram assim, pessoas que nos ajudaram muito durante esse um ano do que o projeto ficou nesses locais, né?
Na divulgação aqui da rádio também, porque olha o papel como é que tá.
A rádio, por ter divulgado.
A gente falou, né, Oswaldo, isso aqui.
É, aí é verdade porque eu escuto, tá?
É,
vocês falam mesmo.
Eu sei que a audiência lá é 100%.
É, isso, o Roberto deve estar ouvindo, inclusive, agora. Então, assim, por exemplo, dessa população que a gente atendeu, então, 70% foram mulheres, 80% tinha uma idade igual ou maior que 66 anos, então um público, né, na faixa etária...
Na melhor idade,
na,
né,
melhor idade, exatamente. Mas, assim, tem dados que também que a gente preocupa, no caso. 30% nunca fez uma atividade física, 30% não tomava medicação de forma correta, 46% não tinha uma alimentação balanceada. Então, são números que são preocupantes. Porque se você pensar que 40% está comendo tudo errado, 46%, né? Então é muita gente.
E a pessoa com a diabetes, Simone, ela levando tudo certinho dentro, tudo controlado, vai embora, não tem problema. Uhum. Não vai...
Você sempre tem que ter aqueles cuidados. Por quê? Quais são as complicações da diabetes? A retinopatia. Isso é irreversível, né? A doença renal, o problema no pé, né? Que a gente chama de pé diabético. Então, desse público que a gente atendeu também, 58% tinha calo no pé.
A retinopatia é perda de visão?
É. 74% pele seca. 40% cortava a unha de forma inadequada. Então, o que é cortar a unha? Parece uma coisa tão simples, né? Cortar a unha. Mas quando você corta a unha, ela pode encravar, aquilo pode dar uma ferida, pode dar uma difícil de cicatrização. Foi muito comum, entendeu? A gente pegou muito caso. Nós pegamos o caso de uma ferida de uma senhora, paciente diabética. Ela fazia anos que ela tinha uma ferida e a gente conseguiu Mas como? Indo semanalmente na casa, fazendo curativo, e ali, ó, tem que tomar um remédio, tem que controlar a glicemia. Então, nesse período que a gente acompanhou, foi possível fechar a ferida, já estava inclusive com o tendão exposto, fechar a ferida, controlar o diabetes e orienta, sempre fazendo orientação, ó, alimentação.
E a pessoa tem que dar continuidade.
Tem que dar continuidade,
trabalho,
exatamente. A gente acompanha, a gente orienta, mas eu não consigo ficar com você 24
Sim.
horas.
Uhum.
Né? É. Então a gente faz toda a orientação. Era necessário ir fazer visita domiciliar, a gente fez também, né? Mas a pessoa também tem que se ajudar. Isso
aquela,
é mais importante.
Aquela pessoa idosa, Simone, que ela vai chegando a uma certa idade, ela começa a aparecer algumas manchas na perna, na canela ali pro tornozelo, meia roxa, umas manchas que vai aparecendo. Tem a ver também com isso, não?
Aí, né? Às vezes é a sensibilidade da pele do idoso mesmo,
É geralmente isso. É idoso, bem idoso.
É a sensibilidade mesmo, a pele vai ficando mais fina, né? Vai ficando mais sensível.
Mas quando repente umas varizes.
Não, não,
assim,
mas bem idoso, no nosso caso não.
Não, varizes também dá em qualquer um, não é só idoso. Não é? Senão... Varizes também. É, agora, doutora, esse projeto continua.
Continua.
Vamos frisar mais uma vez, devido ao nosso tempo. Aqui na Paula, aqui na
Clínica da Enfermagem, isso.
Toda a
quinta-feira.
Quinta-feira.
Isso. Tá, então, se alguém tiver interesse, os pacientes que já passaram pelo projeto, nós estamos entrando em contato, né? Para agendar, mas aquele paciente que ainda não participou do projeto, paciente novo, vamos dizer assim, né? Queira, novo no sentido do projeto,
Sim.
pode ser qualquer idade. Queira participar, vem aqui, a gente faz a agenda para fazer os atendimentos.
Porque a diabetes, então, não é só para pessoa idosa que dá, não.
Não.
Você vê a menina aí de 15 anos.
É.
Tá? Então é.
É, não, não é só idoso.
E Itambaracá?
Que...
Vai continuar o atendimento?
Ou então, agora a gente. Não, por hora não.
Se precisar, eles que... também podem vir aqui.
Claro, mas tá. Com certeza.
Aqueles de lá que.
Não, podem vir aqui da clínica.
Aqueles que foram atendidos lá, como é que faz?
Eles podem vir aqui na clínica
podem
se eles quiserem. Podem,
na
com
quinta,
certeza.
Na quinta, o dia todo.
Na quinta, a partir das 5 horas.
É às 5 da tarde.
Ah, tá. Só depois das 17.
É.
Tá.
É, porque
tá?
é um trabalho extra, vamos dizer assim. Extra curricular, vamos dizer, do dia a dia lá. E o pessoal, né, você não vai pegar o aluno, vai pegar...
Sim,
né?
É porque também a gente também conta com o apoio dos estudantes Sim. e eles têm aula, né, durante o
tem
dia,
aula,
né?
Tem.
E só frisando, Oswaldo, isso que você falou é importante, só para deixar bem claro. Quem de Itambaracá que quiser ser atendido pode vir aqui na clínica sem problema.
Sem problema, né?
Sem problemas.
Mais alguma coisa, doutora Simone, falando desse projeto importante que é feito aí em prol dos nossos diabéticos, que é lógico, na expectativa de novas, né, de novos ares também para as outras cidades da nossa região.
Tomara que dê certo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, divulgando também o projeto e fazendo o balanço do que foi esse um ano de atendimento. Muito obrigada.
Legal, né? Importante isso, porque é sempre bom a gente dar satisfação para a comunidade daquilo que é feito. E o trabalho aqui do nosso centro aqui comigo, sempre é um nome tão extenso aqui, o nome
clínica,
do centro.
Clínica.
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 É mais fácil aqui.
Clínica de enfermagem multiprofissional. Isso. Clínica de enfermagem multiprofissional da UEMP.